nós tivemos reportagem aqui na CBN falando das escolas, das creches que atendem crianças e a dificuldade dos pais que agora retornam ao trabalho, mas não tem com quem deixar. E as escolas estão fechadas. Muitas dessas escolas correm o risco de paralisar suas atividades e estão tentando, de alguma forma, buscar a retornar a funcionar para atender aos pais e, é claro, não terem prejuízos. Mas como é que está a situação das escolas particulares, das instituições de ensino particulares? Eu converso agora com o vice-presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privadas. Eu converso com, também, empresário do setor, José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Professor, como é que está a situação das empresas privadas ligadas à educação das escolas? Há possibilidade de retorno? Tem planejamento para isso?
Gilson, nós temos conversado com o secretário de Saúde do Estado do Paraná, o Beto Preto. Temos conversado também com o governo do Estado, através do Guto Silva, que é o chefe da Casa Civil. E temos conversado com prefeitos nas principais cidades do Estado, como Curitiba, Maringá e Londrina, utilizando para essas conversas os três SINEPs do Estado do Paraná, que é o SINEP Norte, que é de Londrina, Noroeste, que é de Maringá, e SINEP Paraná, que é o de Curitiba. E estamos apresentando para os prefeitos e para o governo do Estado um plano estratégico de retomada gradativa, mas segura, das atividades educacionais do segmento educacional privado do Estado do Paraná.
O retorno seria de todos os níveis, ou existe já um planejamento, tipo educação infantil primeiro, até chegar no ensino superior? Como é que seria isso?
Nós, os três SINEPs, achamos que o ideal é começar pela educação infantil, que é o setor que está sofrendo mais, principalmente de 0 a 4 anos, quando o aluno não é obrigado a estar matriculado. Então, essas crianças de 0 a 4 anos não são obrigadas a estar na escola. Então, diante disto, as escolas de educação infantil são as que mais estão sofrendo. Estão perdendo alunos, estão tendo inadimplência alta e estão demitindo. Nós temos escolas aqui na nossa região, e ontem a professora Michele, que é presidente do Sinfantil, deu uma entrevista para a Luciana, aqui na CBN Maringá, e ela relatou muito bem isso. É o setor mais sensível, é o setor que está demitindo, é o setor que tem maior inadimplência. E os pais estão optando por fazer o cancelamento, já que não há a obrigatoriedade da criança estar na escola, de 0 a 4 anos, e contratando babás, que muitas vezes não são treinadas, algumas são até faxineiras que perderam o emprego, para cuidar dessas crianças. Então, a nossa preocupação é, já que os pais estão trabalhando, já que as crianças precisam ser cuidadas, que elas fiquem nas escolas. Claro que as escolas têm que montar um protocolo de saúde, um protocolo pedagógico e também um protocolo jurídico para atender essas crianças e esses pais neste momento.
Agora, o retorno, por exemplo, dos demais níveis de ensino, como é que ele se daria? Você teria, é claro, que colocar os alunos em sala de aula. E a gente tem essa coisa do distanciamento social. Tem a questão também da higiene pessoal e da higiene dos espaços onde esses alunos vão frequentar. Tem já algum plano, alguma ação para isso?
Então, neste documento que nós mandamos para os prefeitos e também para o governo do Estado, nós temos dentro dele um protocolo de saúde que fala em relação a organizar a estrutura operacional, né, mantendo os alunos a uma distância de pelo menos um metro de distância, higienizar e esterilizar toda a dependência educacional, disponibilizar álcool em gel, orientar os alunos a fazer constantemente a higienização das mãos, promover, né, ali uma aproximação com o aluno, dizendo da necessidade de usar as máscaras, até que ele não fique com uma única máscara, mas que ele leve mais do que uma máscara, que seria esta que nós estamos usando, que é de pano, certo? Que ele também leve mais um sapato, que ao adentrar, ele entre com a máscara, faça a higienização das suas mãos e já troque o sapato para poder entrar no ambiente escolar. E é claro que nós vamos ter que ter muito cuidado, porque essas crianças, né, principalmente de 0 a 4 anos, elas têm a necessidade de colocar as coisas na boca, a necessidade de estar próximo e abraçando. Então tem que ter muito cuidado para que a gente não possa ter ali a contaminação desses alunos, como também de professores, como também dos funcionários dos estabelecimentos de ensino.
Esse retorno gradativo, existe um prazo para isso, professor Barbieri? O senhor deslumbra, por exemplo, até quando que nós podemos ter o retorno de todos os níveis? Quando que a situação da educação privada, da educação de uma forma geral, deve atingir aí, pelo menos, se não a normalidade, o início dela?
Gilson, nós da iniciativa privada, nas escolas particulares, a gente tem um número menor de alunos do que os municípios e também do que o Estado. Por nós termos uma estrutura que tem menos alunos para nós atendermos, a gente acredita que a gente possa voltar logo no início de junho. Então, a gente acredita que nós podemos voltar às nossas atividades numa segunda-feira, que seria 1º de junho, certo? E a gente acredita, voltando inicialmente à educação infantil, depois voltarmos com o Fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, depois do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, depois ensino médio e, por último, ensino superior. Porque no ensino superior, a gente já sabe que, trabalhando com os adultos, eles têm uma maior facilidade de trabalhar com as aulas remotas, não IAD, elas são remotas, certo? Então, a gente acredita que, desta forma, a gente vai podendo voltar às nossas atividades. Automaticamente os pais serão atendidos, as pessoas não serão demitidas no setor e a gente consegue prestar um serviço para a comunidade como um todo, podendo proteger as crianças que são, né, as que têm aí uma necessidade inicial de serem atendidas, porque elas não podem ficar em casa sozinhas, né?
Professor Babel, a gente sabe que no ensino superior muitos alunos trabalham, pagam a sua mensalidade, e tem dificuldades agora nesse período, porque, é claro, muitos vão ser demitidos, muitos têm, inclusive, uma redução de salário. As instituições de ensino superior estão já tendo um plano para renegociação de mensalidades, inadimplência, para tentar manter o aluno sabendo da dificuldade financeira que ele vai atravessar?
Gilson, quando a gente compara do ano passado, no mesmo período, para este, nós temos já instituições que teve um aumento, um acréscimo da inadimplência em torno de 20, 22%. Nós estamos também, principalmente com os primeiros semestres, ou para cursos que são anuais, o primeiro ano, uma grande taxa de cancelamento ou de trancamento. Então, o setor está sentindo muito. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos como conceder descontos, porque a nossa estrutura interna continua. Então, os nossos professores tiveram que receber treinamentos para trabalharem de forma remota, porque as aulas remotas o professor está dando só para aquela sala, naquele momento, atendendo só aqueles alunos, que é muito diferente do IAD, quando ele grava uma aula e ele pode dar aquela mesma aula para centenas ou até milhares de alunos. Então, nós estamos fazendo muito investimento em tecnologia, muito investimento em treinamento, muito investimento em licenças para utilizar softwares, para que a gente possa atender os alunos da melhor maneira, tentando manter a mesma qualidade. Por isto, não há como trabalharmos com descontos das parcelas escolares, porque o aluno assinou um contrato que é semestral, isso é muito comum no superior, ou um contrato que é anual, que é na educação básica, e a gente tem que cumprir aí as 800 horas que foram contratadas. Nós tivemos pelo Conselho Nacional de Educação a flexibilização de dias letivos, que são 200, mas a gente não teve a flexibilização das 800 horas. Nós temos que cumprir 800 horas. Então, muitas das aulas serão ministradas em feriados, em sábados e até domingos. E a gente vai ter que manter o nosso colaborador, o nosso professor, e pagar até horas extras que vão ser até dobradas quando as aulas forem feriadas e também sábados e domingos.
Professor, vai ficar uma lição dessa pandemia, desse ensino que agora está suspenso, da educação que, como o senhor falou, à distância, né? Ou não à distância, mas de certa forma sendo feita sem a presença do aluno. Algumas coisas vão ficar dessa experiência que a gente está tendo agora com a educação à distância?
Wilson, acho que nós vamos ter uma grande experiência como pessoa, vamos ter uma grande experiência como aluno, como professor e também como gestores. Vai ser um aprendizado muito grande para todos nós. A gente, quanto instituição de ensino, a gente está observando que a tendência é que a gente não fale mais em ensino presencial e ensino EAD, que a gente fale em ensino de forma geral, né? Principalmente no ensino superior, aonde nós iremos trabalhar com o semipresencial, que é também chamado por todos aí de ensino híbrido. Então, a tendência é que a gente tenha graduação. E essa graduação, ela seja uma graduação híbrida, onde nós teremos aulas presenciais, mas também atividades que o nosso aluno deverá fazer e entregar através de plataformas digitais para o seu professor.
Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, nós que agradecemos. Agradeço em nome do Cinep, agradeço em nome de outros gestores educacionais pela oportunidade de poder esclarecer para o ouvinte da CBN como está o nosso setor neste momento.
Conversei com o vice-presidente do Cinep, empresário do setor de educação, professor José Carlos Barbieri, falando sobre a possibilidade do retorno do ensino, segundo ele, de forma gradativa, começando pelo ensino infantil, e que essa experiência que está tendo agora com o ensino não presencial e também com o ensino à distância, o surgimento de uma nova forma de educação, educação híbrida.